Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Olá a todas as pessoas que nos escutam. Eu sou a Petrúcia Finkler e este é mais um Paganos del Mundo em português. Hoje a minha convidada é Patrícia Elysium. A Patrícia é formada em psicologia e ela é uma bruxa e sacerdotisa hecatiana. Ela possui um papel bastante atuante dentro da comunidade pagã, desenvolvendo projetos com a ideia de viabilizar o acesso a informações confiáveis e bem fundamentadas a respeito de Hecate. Ela é fundadora de uma tradição. Ela é hierofante do Têmeno de Aegina, ela é torchbearer do Covenant of Hecate, ela é portadora da luz de Hecate, no templo de Hecate, na tradição nativista Corelliana, é uma das cofundadoras do santuário de Hecate Hegemonin, não tenho certeza, me ajuda, Paty.
Hegemonin.
Junto com a Francine e com o Reginaldo, ela também é idealizadora do Círculo de Dado Foros e também tem outros trabalhos sacerdotais. Patrícia, é uma grande honra te receber aqui comigo. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Pê. Boa noite a você e boa noite a todos aqueles que estão aqui conosco nesse momento de bate-papo.
De bate-papo.
A respeito de uma coisa de bate-papo.
Exatamente. Querida, você começou lá em 90, né? Hoje em dia, nós somos praticamente elders, quase nós que começamos lá atrás. Então, me conta como é que desse começo teu dentro da arte, você foi percebendo que o seu chamado era sacerdotal? Porque ter essa lista de trabalhos oferecendo para público, isso é sacerdócio.
Então, vamos lá, né? Bom, quando eu comecei lá na década de 90, eu comecei dentro do ocultismo, né? Eu estava tentando encontrar o meu caminho, porque todas as opções que me eram oferecidas não se encaixavam naquilo que eu realmente buscava, na minha linha de pensamento, em algumas práticas que já eram meio que intuitivas, e eu iniciei dentro do ocultismo. E naquela época foi realmente um caminho de buscador, né? Nós não tínhamos acesso à informação, não tínhamos acesso a livros. O que existia naquela época eram algumas sociedades que eram extremamente fechadas. E eu dei muita sorte aqui em Santo André, onde eu moro, de existir um sebo, onde eu encontrei alguns livros. E eu acabei fazendo amizade, né, com o proprietário desse sebo e aos pouquinhos, conforme ele tinha acesso a alguns livros, ele ia me passando algumas coisas. Aí foi por aí que eu comecei, dentro do ocultismo, lendo Franz Bardon, Dion Fortin, né? Ele faz Levi, foram os primeiros livros que eu li. Só que o que eu percebi? Que, embora eu tivesse acesso a esse conhecimento, ainda faltava alguma coisa, né? Tinha alguma coisa que ainda faltava para fazer com que esse quebra-cabeça tivesse realmente sentido. Foi quando, dentro desses livros, né, que apareceram nesse sebo, na verdade, chegou até mim um livro da Lois Bourne. E aí foi através da autobiografia de uma feiticeira que eu comecei a compreender que aquilo que eu fazia, aquilo que eu buscava, com que eu me identificava, era na realidade a arte.
Tinha um
E aí
outro
foi onde eu comecei.
nome.
Tinha um outro nome e era arte. E aí eu comecei a tentar buscar, né? Só que o universo, ele é danadinho, os deuses também, né? E eles acabaram fazendo com que as coisas convergessem. Comecei estudando sozinha, né? Através de alguns livros que chegavam até esse sebo. E nós tivemos a revista Planeta, que
Sim.
também foi algo que ajudou bastante. Eu iniciei as minhas práticas solitariamente, estudando muito sozinha, praticando sozinha. E sozinha, entre aspas, né? Porque de alguma maneira os deuses sempre estiveram presentes. Porque o conhecimento, ele se constrói não só de uma forma horizontal, né?
Ou
Ele
autodidata, né? Não é.
data, não é. Os deuses estiveram ali e fizeram também a sua parte dentro desse processo. E me possibilitaram conhecer pessoas maravilhosas, que também tinham uma história dentro desse processo de buscadores. E a partir daí, todos os caminhos foram se convergindo para que eu tivesse realmente condições de encontrar pessoas que foram muito importantes dentro desse processo. Eu encontrei o Wagner Périco pela Planeta, através de um anúncio, a Micaela Engel, e percebemos que morávamos todos próximos e que tínhamos a mesma linha de raciocínio em cima das práticas que buscávamos. E a partir daí decidimos trabalhar juntos, para tentar construir esse conhecimento juntos. E através das nossas trocas, das nossas práticas, nós começamos a desenvolver a nossa forma de trabalho junto à arte. Mas aí, com o tempo, os deuses fizeram novamente a sua parte e possibilitaram que nós encontrássemos pessoas que realmente puderam nos guiar nesse processo, Roberto de Carvalho e outras pessoas que também foram bem influentes naquele período. E aí, fui seguindo, tive a possibilidade de encontrar outras tradições, tive a possibilidade de me iniciar em outras tradições, durante um certo período segui por esses caminhos, mas eu sentia que lá no fundo faltava alguma coisa, ainda faltava alguma coisa. Eu tinha o meu serviço junto aos deuses, eu tinha as minhas práticas, eu auxiliava a minha comunidade, mas eu ainda sentia que faltava alguma coisa. E nesse sentir que faltava alguma coisa, eu acabei tomando algumas decisões que eu entendi que seriam muito importantes para que eu pudesse realmente conseguir descobrir o que eu buscava e qual era o meu caminho. E aí eu resolvi dar uma reviravolta gigantesca na minha vida para poder realmente encontrar aquilo que eu buscava. Só que mais uma vez os deuses foram lá e colocaram o seu dedinho, né? Porque eles fizeram com que diversas situações acontecessem que acabaram culminando realmente na minha escolha de deixar para trás aquilo que eu vinha vivenciando para tentar buscar algo que realmente me complementasse, me preenchesse. Foi quando eu entrei num processo de vida que foi extremamente doloroso, né? Eu entrei num processo de desconstrução de todas as áreas da minha vida. Porque quando eu resolvi deixar para trás, né, aquilo que eu vinha executando e que eu sentia que ainda não era a sua completude, eu mergulhei naquilo que nós chamamos da noite escura da alma, né? Tudo ao meu redor começou a ruir em todas as áreas da minha vida. E eu cheguei até mesmo a ficar descrente nas pessoas, né, que poderiam me auxiliar nesse sentido, porque tudo que eu fazia ainda não era suficiente, eu sentia que faltava alguma coisa e tudo aquilo que eu queria me predispor a fazer, eu começava a construir e logo em seguida isso ruía. E eu tive que fazer um processo muito profundo de autorreflexão de todas as coisas e de todos os pontos, né, que eu acreditava e de todas as áreas da minha vida. E foi muito difícil para mim, porque nesse momento, que é o momento que a gente realmente busca ter um auxílio divino para que possa nos guiar nessa jornada de escuridão, eu não encontrava ninguém. E foi um período da minha vida que eu fiquei descrente tanto nos homens quanto também nos deuses, porque eu não acreditava, eu não aceitava o fato de observar que dentro da própria arte existiam pessoas que tinham comportamentos que eram totalmente antagônicos àquilo que a arte pregava, né? Que a arte realmente trazia para todos nós. E também ficava extremamente revoltada com os deuses porque eles viam tudo isso e permitiam que isso acontecesse. E por eu não concordar com isso e resolver buscar outros caminhos para poder encontrar realmente onde era meu lugar, os deuses me abandonaram na escuridão. Então eu fiquei realmente num momento da minha vida que eu não encontrava saída para nada. Sabe quando parece que existe um grande buraco se abrindo embaixo de você e esse buraco vai crescendo e você vai sendo engolido por tudo isso? Foi assim que eu me senti, sozinha, né? Não tinha nem os homens nem os deuses do meu lado. Só que da mesma maneira, ao mesmo tempo que isso acontecia, eu sentia lá no fundo que eu não estava sozinha, que tinha alguém ali, mas eu não sabia quem era, que me incitava a fazer coisas para me auxiliar ao enfrentamento desse processo. Só que como eu já não acreditava em mais nada, eu não queria acreditar nisso também. Até que chegou num momento que assim, não tinha mais o que dar errado, já tinha dado tudo errado. Aí eu peguei, virei, acendi uma vela no meu altar e disse para Deus assim, eu falei: "Deusa, tudo bem. Se esse é meu caminho, eu quero que você me mostre por onde eu devo andar, por onde eu devo seguir e a quem eu devo me direcionar, porque eu já não acredito mais nos homens nem nos deuses. Então, se esse é meu caminho, eu preciso que você realmente me revele a sua face." Né? E aí, nesse momento, eu fui envolvida por uma sensação de torpor tão intensa que eu comecei a ouvir uma voz atrás de mim. E essa voz me dizia que eu nunca estive sozinha, que ela sempre esteve ali, mas que eu precisava passar por tudo aquilo para poder encontrar o meu caminho e me forjar para me tornar quem eu realmente precisaria ser. Isso tudo era importante, era parte desse processo. Que os homens nunca estão sozinhos, os deuses sempre estão ali, mas nós temos essa intensa necessidade de ver, né, para poder comprovar a existência. Mas ela sempre esteve ali. E aí eu disse, né, nesse momento de questionamento, questionei mais uma vez todas essas coisas. E ela me disse que eu não estive sozinha, que ela estava ali e que esse era meu caminho, que ela estava ali para me acolher, porque esse era o meu lugar. E quando ela fez isso, ela disse para mim as coisas que ela me disse naquela ocasião, eu fui envolvida por uma sensação de pertencimento tão grande que eu nunca tive em lugar nenhum. Ali, naquele momento, eu me senti em casa. Ali eu me senti realmente pertencente a algo maior, né? Ali eu sabia que eu realmente estava no colo da minha mãe, de uma grande mãe. Sabe quando você se sente pequenininho, um bebê? Ali eu senti aquele, todo aquele amor, toda aquela intensidade. E aí foi quando ela se revelou para mim, né? E é curioso porque eu nunca tinha tido contato nenhum com Hecate. Ela nunca foi uma deusa que fez parte dos meus estudos. Eu vinha de um culto dentro de um panteão totalmente diferente. Permaneci durante muitos anos numa tradição que não tinha vínculo nenhum com os deuses mais próximos do panteão, que nós poderíamos dizer que Hecate poderia estar inserida. E foi o meu primeiro contato com ela, foi ali. Até então não tinha lido nada a respeito dela, né? E aí foi onde eu fiquei realmente conhecendo essa deusa. Foi a primeira vez que eu ouvi, né, Realmente, o nome dela.
Foi na escuridão que
Na
você encontrou.
escuridão.
As
Foi.
pessoas
Caminhando por um.
acham que essa história de despertar espiritual, ou que uma vez que você encontra um caminho, tudo é lindo na sua vida, na espiritualidade. Isso é um engano tão gigantesco. Porque há renovações e as verdadeiras iniciações são essas. São as provações da vida que nos forjam. Você usou essa palavra, eu gosto muito dessa palavra. Que nos forjam a nos ampliar, porque você não podia mais ser a mesma de antes.
Sim. E eu percebi uma diferença muito grande da pessoa que eu era antes desse processo e da pessoa que eu venho me tornando a cada dia que passa. Porque esse é um processo constante, né, de lapidação. Mas eu percebi realmente um rompimento muito profundo, de muitos conceitos que eu tinha, de muitos comportamentos que eu tinha. Né? Eu deixei para trás, eu posso dizer assim que eu realmente deixei para trás, eu me despedi de tudo aquilo que eu havia construído sobre mim naquele momento, naquele período da minha vida, para me tornar uma pessoa totalmente diferente e realmente me conhecer. Porque foi ali na escuridão que eu realmente tive a possibilidade de fazer isso, de avaliar todas essas questões e ali ali em conjunto com a minha sombra, que eu pude realmente conhecer e descobrir os meus verdadeiros potenciais.
Que estavam na sombra, porque o que você estava
Estavam na sombra.
manifestando não era a tua verdade.
Não era.
Olha só, que
Não
fantástico, né? Que a sombra não é só negativa, que o mergulho nela que é problemática, é difícil. Então,
Justamente.
olha só, quanta busca, né? E aí você também tive essa passagem começando no ocultismo, que nem você. E aí, quando você descobre Hecate, nesse momento da sua vida, também não devia ser fácil buscar as informações a respeito desta deusa.
Não foram fáceis, mesmo porque foi lá, isso aconteceu no ano de 2004, né? Para você ver o espaço de tempo, né? Isso aconteceu em 2004 e ali nós não tínhamos, né? Hoje nós temos a possibilidade de ter alguns recursos que nos auxiliam dentro desse processo de busca. Né? Nós temos algumas pessoas que estão produzindo material hoje que podem nos auxiliar também, que são pessoas idôneas, com boas bases, mas naquela época não tinha. Mais uma vez iniciei um trabalho de buscador, né? Escavando atrás de informações, porque tudo aquilo que a gente encontrava a respeito da deusa era muito raso e muito preconceituoso, né? E o primeiro contato que eu tive com ela o contato através das informações que chegaram até mim eram muito diferentes daquela divindade com a qual eu tinha tido o contato, né? E isso foi uma outra coisa que me deixou assim muito mais curiosa ainda em querer saber realmente quem é essa deusa. Porque ela chega para nós através desses processos, né, que são processos intensos, processos de rompimento de ciclos, nas encruzilhadas da vida, quando a gente precisa realmente, né, se despojar de uma série de coisas. Hecate vem com isso para nós, né, ela vem com esse propósito para realmente nos guiar, e não tinha. E aí eu fui procurar primeiramente nos textos clássicos.
Que também
Porque
tem
como eu não encontro,
pouco. Também tem
que
pouco.
também tem pouco, aí eu peguei e falei, nossa, Deus, eu preciso que realmente as coisas comecem a acontecer para que eu possa dar continuidade a esse processo que eu desejo desenvolver. E ela acabou propiciando uma série de outras coisas na minha vida que só reforçaram cada vez mais a magnitude dela dentro disso tudo. Eu passei por algumas situações, experiências que realmente foram experiências de quase morte. E Hecate sempre esteve aí, né? Eu, os meus filhos, Então, isso tudo foi algo que ajudou a reforçar bastante todos esses aspectos da deusa que são antagônicos ao que se diz. Fui buscar nos textos clássicos, não conseguia, e aí, por algum motivo, acabou surgindo no meu caminho a celebração do rito dos fogos sagrados de Hecate.
Ah, isso, mas isso foi em 2010, né, que começou.
Isso foi em 2010, mas até lá foi todo um processo de buscar. Então, o que que eu fazia? Eu buscava nos textos clássicos, eu trabalhava muito os processos de práticas meditativas junto à deusa, eu trabalhava muito, buscava estabelecer os meus processos de conexão com ela, tanto que uma boa parte das informações dela que eu tive acesso, que ajudaram a montar o repertório de informações que eu tive no início para poder executar as minhas práticas, foram construídos com base nas conexões que eu estabeleci com ela. Muita coisa veio para mim desse aprendizado vertical, que depois, com o tempo, quando eu consegui encontrar pessoas que me auxiliaram dentro desse processo de levantamento de informações, eu pude constatar que aquilo que eu havia, que eu estava vivenciando nas minhas práticas com a deusa, dentro daquele processo de aprendizado vertical, realmente faziam sentido, estavam bem fundamentadas. Então, de alguma maneira, a deusa permitiu que essas informações viessem até mim. E
É a
aí eu fui
gnose
construindo.
pessoal verificada, que os americanos dão um nome para tudo, né? Então,
É.
a gnose pessoal verificada, quando você encontra outras pessoas que têm a mesma experiência. Aí, opa, então tem algo aqui, não é uma coisa só minha ou viagem da minha cabeça. Isso aqui corresponde a alguma realidade. Estamos todos tocando esse mesmo ponto, né?
Sim, e foi uma coisa que no começo foi muito difícil, porque eu não encontrava pessoas para conversar a respeito da deusa. Não consegui encontrar. E dentro dessas buscas que eu fiz, eu acabei conseguindo contatar outros hecatinos fora do Brasil, que foram também ferramentas muito importantes dentro desse processo de construção de um repertório de informações bem fundamentado, que me auxiliaram dentro das minhas práticas. E foram anos assim de muita busca, de muita prática, de muita tentativa, de acertos, de erros, né? E de construção de aprendizado.
E
Até
aí
que.
você foi quando você conseguiu se sentir segura nisso para passar isso adiante para outras pessoas que começaram a buscar essa deusa?
Foi depois que eu tive. Durante todo esse processo, eu fui fazendo isso solitariamente, em parceria com alguns hecatinos de fora da Espanha, ingleses, alguns gregos. E depois que eu encontrei a Sorita e o Covenant, foi quando eu me senti mais segura em relação a tudo isso, a todo esse universo. Que eu pude ali comprovar que aquilo que eu estava vivenciando junto à deusa realmente era algo que fazia sentido. E foi um processo de conexão muito curioso, porque assim, sabe quando você encontra as pessoas, Pê, e parece que é um reencontro. É um reencontro. E a partir dali, quando eu pude realmente constatar junto ao Covenant que toda aquela bagagem que eu trazia realmente era fidedigna, era consistente. Aí eu me senti preparada a produzir o um material para auxiliar os outros buscadores. Porque essa foi uma dificuldade muito grande que eu tive aqui, né? E aí foi um compromisso que eu assumi com a deusa. Quando eu comecei a ter acesso às informações, eu disse para ela, eu falei, olha, então, se esse é o meu caminho, eu vou realmente me permitir, eu vou dar uma nova chance aos meus cachorros confirmando. Tipo, eu vou dar uma nova chance e esse vai ser meu compromisso. Eu vou auxiliar aqueles que, assim como eu, também buscam por ti. E esse foi o meu compromisso. Tanto que quando eu busquei o Covenant, que eu encontrei o Covenant e passei a fazer parte, né? E assumi o meu papel como torch bearer lá, esse foi o compromisso que eu assumi junto ao Covenant. Ajudar os buscadores, desenvolver o um material de qualidade, né? Elaborar ritos que possam ser compartilhados, para que as tochas da deusa possam ser levadas a todos os lugares do mundo onde os pés dela desejarem tocar. Então, estamos indo, estamos seguindo. E olha que curioso que eu te falei do rito dos fogos sagrados, né? Porque começou a acontecer todo esse processo. Aí eu tive acesso às informações do Covenant e ainda não tinha conseguido encontrar ninguém do Covenant aqui no Brasil. Até que teve uma celebração do Rito dos Fogos Sagrados que foi divulgada. E nessa divulgação eu falei: bom, se alguém está celebrando o Rito dos Fogos Sagrados, é porque também está na mesma, né? Na mesma teia, dentro do mesmo propósito que o meu. Então vamos até lá para poder conhecer, né? Ver quem são. E aí eu tive uma surpresa muito grande, porque quando eu cheguei lá, quem era a pessoa que estava conduzindo essa atividade? Era a Francine.
Já conversei com a Francine aqui no podcast para contar de viagem à Grécia e Turquia por conta
Então,
dessa deusa maravilhosa.
e aí nos encontramos lá e a partir dali começamos a desenvolver uma história muito bacana todos juntos, mas foi a partir desse momento que eu me senti segura para passar as informações. Porque eu vou ser bem sincera com você, Petrúcia. Eu sou uma pessoa, eu sou virginiana.
Isso é bom.
Então eu gosto de.
Isso é uma coisa boa.
Eu gosto de tudo muito assim. Eu sou muito. Eu realmente vou a fundo as coisas quando as coisas realmente me interessam. Se eu me comprometo a fazer algo, eu realmente dou o meu melhor para isso. E eu quis realmente me sentir preparada para poder compartilhar informações. Porque essa deusa, ela já é uma deusa que há tanto tempo vem trazendo consigo uma carga que não pertence a ela, por conta da falta de informação e das informações que são distorcidas.
Ela é aquela dos cabelos dourados, não é?
É verdade.
No texto clássico é isso que diz, né?
Também.
Também, né? Mas tem isso, ela tinha
Também.
tanta gente, ela tem tanta luminosidade
Pois
para
é.
ser colocada só como a deusa dos mortos e da escuridão, né?
A falta de informação, porque se nós formos buscar a origem do culto da deusa, não tem nada a ver com essa deusa que as pessoas, a maioria das pessoas, insiste em cultuar como sendo o único aspecto da deusa que realmente faça menção às verdadeiras qualidades dela. A origem dela é uma origem. A Hecate estava inserida dentro dos cultos domiciliares. As residências possuíam altares do lado de fora das suas casas para honrá-la. Né? Ela era uma deusa benevolente. É que pegaram, fizeram um recorte de um aspecto dela inserido dentro dos papiros, em um período específico, e continuaram perpetuando isso, talvez porque achassem interessante. Eu costumo dizer que as pessoas adoram flertar com a sombra, né? Mas na hora que se defrontam com ela, né?
Pede para alguém tirar. Ah, eu não posso passar
Justamente.
por isso,
Ai, não, não posso passar por isso. É verdade.
porque não você? Por que que você não
Justamente.
pode, né? É isso.
Não, e por que renegar algo que faz parte de você?
Mas você sabe que eu também aprofundei minha relação com ela. Ela não é a minha deusa maior de culto, mas ela é como é que é? Eu e ela tivemos uma conversa uma vez. Ela disse que eu. Porque eu disse, mas eu já tenho uma mãe. Ela disse, todo mundo tem mãe. Eu posso ser sua amiga, sua boba. Então, a
Meu
minha
Deus.
amiga Hecate, olha a honra, né, de dizer isso, também estreitei meu laço com ela num momento de muito desespero. Foi exatamente ela que apareceu num determinado ponto, eu precisei de ajuda dela especificamente, e foi ela quem me ajudou. Então eu entendo perfeitamente essa história, só que eu tenho também um recorte, né, da vivência. Nós vamos fazer uma breve pausa e a gente já volta para continuar essa conversa.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltando aqui nessa conversa com a Patrícia, então a gente estava comentando que eu, a minha deusa de culto, né, e de proximidade é Sekhmet, a dela sendo Hecate, as duas são deusas escuras e deusas consideradas muito difíceis, né? E que as pessoas, há uma ideia geral, a gente estava aqui trocando, de que filhos, filhas, né, assim, pessoas que têm essa devoção muito próxima, são da pá virada, né? Quem tem muita proximidade com deusas escuras. E isso é absolutamente uma inverdade, porque a gente tem que ser os mais corretos, né, Patrícia?
Justamente, justamente, porque a gente sabe, né? A gente sabe como funcionam as coisas e essas deusas são deusas muito justas, são deusas extremamente corretas, né? Então, não é que elas sejam sanguinárias, que elas sejam, mas elas são corretas, elas prezam por aquilo que é certo. Né? E eu acredito que isso seja algo também que se torne difícil para as pessoas que buscam se conectar com essas deusas. Aí acaba se tornando mais fácil você trazer esse viés
Ah, sim.
do que você assumir que realmente para lidar com essas divindades você vai ter que realmente reavaliar os seus comportamentos.
Né? Vai ter que desenvolver uma ética.
Justamente
Elas
as
não
nossas
são
virtudes.
morais. Elas são éticas. Elas não é
Ética.
uma moralidade como uma regra social. É a correção da ética.
Justamente. É a correção da ética.
É isso aí, elas
Elas estão
exigem
entrando na
isso.
nossa ética.
E quem está junto delas são os primeiros a sofrer, se não andarem na linha.
Justamente.
Experimenta.
Justamente.
Patrícia, me conta então, tem tantos projetos acolhendo tantas pessoas, né? Quero que você conte alguns, mas também comentando que você teve que buscar tudo. De migalhas que foram sendo construídas, e há uma diferença das gerações que estão chegando agora, quando o Hecate é muito pop, por exemplo, né? E que tem informação abundante. Informação abundante também não quer dizer informação precisa. Então, como é que é para você lidar com isso e de que maneira você aborda essas questões, por exemplo, no círculo de Dadoforos, na tradição que você criou, no próprio Covenant, com esses seus trabalhos?
Então, nós percebemos, né, que tem aumentado, o número de devotos tem crescido muito nos últimos tempos. Hecate é uma deusa que sempre despertou muita curiosidade no imaginário coletivo das pessoas, né? E por conta da facilidade do acesso à informação, uma boa parte da informação que chega hoje em dia até aqueles que buscam são informações rasas, distorcidas, que continuam alimentando essa imagem da deusa que nós desejamos desconstruir, né? E justamente por ter essa pegada um pouco mais obscura, que essa pegada que é ressaltada, né, que continua sendo reforçada nos dias atuais, é que uma boa parte dos devotos que vêm até ela vem, na maioria das vezes, em busca de um falso poder, né? Achando que pelo fato de estarem associados a uma deusa tida como obscura, né? Isso vai gerar um certo status, um medo, quando na realidade não é nada disso. O que que nós temos feito, né? Eu observo muito, assim, que uma boa parte desse pessoal que tem vindo procurar pela deusa chega com essa imagem distorcida, e a gente tem todo um processo de desconstrução para ofertar para essas pessoas, para que elas possam realmente conhecer essa divindade. E é muito curioso, porque quando as pessoas realmente começam a conhecer a deusa, poucas são aquelas que ficam. Quando você desconstrói essa imagem de que ela é uma deusa associada apenas a conteúdos obscuros, que é aquilo que as pessoas às vezes buscam porque entendem como uma forma de empoderamento, elas deixam para trás. E o que que nós temos feito hoje em dia, né? A proposta do Círculo de Valofora surgiu muito com esse propósito de auxiliar esses buscadores. Porque existem aqueles que vêm procurar pela deusa, ainda muito influenciados por essa imagem dela associada a conteúdos obscuros. E são pessoas que têm uma visão realmente fantasiosa a respeito de quem seja Hecate. E justamente para poder auxiliar, desconstruir essa imagem e permitir que aqueles que realmente buscam um maior entendimento e compreensão a respeito dos mistérios dessa deusa, surgiu a ideia de nós desenvolvermos, né, um
Patrícia,
círculo.
muda o microfone mais
Oi.
perto.
Perdão, amor. Oi. Tá me ouvindo?
Tá, agora.
Ai, eu nem sei. Precisa voltar alguma coisa, Pê?
Acho que sim, a frase que você disse que foi buscando fazer isso que surgiu a ideia. E aí.
Ah, sim. Então, aí o que que acontece, né? Como a gente percebeu que o número de devotos vem aumentando muito nos últimos tempos, até por conta da cultura pop, é que a gente está muito presente na cultura pop, através dos seriados, né? Através de toda essa imagem que existe, né, construída em torno da deusa. A gente percebeu que a deusa mais uma vez se fez presente ali e ofertou a nós a possibilidade de lançar um pouco de luz sobre quem ela realmente seja. Porque, querendo ou não, por mais que às vezes esses conteúdos nos incomodem bastante, esses conteúdos obscuros associados à deusa, que são reforçados, nos incomodem bastante, eu entendo que acabam sendo também uma forma que a deusa encontrou de dar uma cutucadinha na gente para falar, ó, a chance que vocês têm aí de mostrar para as pessoas quem eu realmente sou, né? Então, eu entendi que seria muito interessante nós tentarmos lançar essa luz, né? E aí surgiu essa ideia de desenvolver um trabalho com o propósito de auxiliar esses buscadores, não apenas os buscadores, mas para auxiliar nesse processo de desconstrução dessa imagem equivocada construída em torno da deusa. E aí, então, surgiu o Círculo de Dadoforos. O que é o Círculo de Dadoforos? Ele é um círculo de estudos que tem como propósito reunir não apenas hecatinos, mas também curiosos, buscadores, dos mais variados caminhos e vertentes que tenham essa curiosidade em relação à deusa, ou que já possuam também um conjunto de práticas estabelecido junto a ela, mas que desejem encontrar pessoas com quem possam trocar, pessoas com quem possam se relacionar, pessoas que de alguma maneira vão contribuir para esse processo de aprendizado. Então, o nosso propósito com o círculo é trabalhar esse processo de desconstrução dessa imagem equivocada em torno da deusa. E se a gente conseguir isso com uma ou duas pessoas dentro desse círculo, para nós já é um grande presente, porque essa pessoa vai se tornar um multiplicador. E nós temos percebido que existe uma tendência do culto da deusa continuar se expandindo cada vez mais. Quando nós iniciamos o Círculo de Dadoforos, ele surgiu como uma roda de discussão, num primeiro momento, que foi o termômetro que eu achei que seria interessante de nós termos até para perceber o que realmente essas pessoas buscavam, para poder começar a estruturar algo que viesse de encontro com as reais necessidades dessas pessoas. Então, nós abrimos um primeiro bate-papo, trocamos algumas informações e ali nós fomos elencando, né? Quais eram as maiores dificuldades que essas pessoas tinham? E a partir daí a gente foi elaborando um roteiro que a gente entendeu que seria interessante de ser desenvolvido. Mesmo que essas pessoas não venham a se tornar ecatinos praticantes, que sejam curiosos, mas que possuam uma boa base de informações que possam auxiliar aqueles que buscam e que também possam auxiliá-los nesse processo de entendimento em relação a essa divindade. Aí, com o passar do tempo, o círculo ele foi evoluindo. Então, ele começou com um círculo de bate-papos, depois foi estruturado em uma roda de práticas, e hoje ele segue o formato que nós temos, que é um círculo composto por práticas, por teoria e práticas, que consiste numa jornada junto a Deus.
Qual é o
Então, o
tempo
círculo,
dessa jornada?
9 meses. Então, o que que nós propomos para esses buscadores? Que eles venham para dentro do círculo, que durante esse período eles tenham um contato com um material que seja um material bem fundamentado, um material elaborado por nós. São aulas expositivas que acontecem no formato online, para que a gente possa conseguir atingir o maior número possível de pessoas, independente de onde elas estejam. Esse é um trabalho gratuito, porque é um trabalho devocional. O nosso propósito é levar informação, né? É lançar essa luz sobre a deusa. E essas aulas ficam gravadas para que as pessoas possam assistir, caso elas não possam estar presentes na aula naquele dia. E essas aulas acontecem sempre, uma vez por mês, no domingo, no período do início da noite, num período, num horário liminal, digamos assim. E essa aula ela é composta por 2 horas e meia. Então, são dois módulos, divididos em conteúdo teórico e conteúdo prático. Tá? Dentro, do conteúdo prático que é abordado em aula, nós conduzimos essas pessoas dentro de uma prática meditativa que tem como propósito abrir portas dentro desse processo que ela vai estar realizando de conexão. E aí, durante o período que compreende um encontro e outro, essas pessoas têm algumas atividades que precisam ser executadas. Então, quem vem para o círculo de Tadoforos precisa estar consciente que está vindo para um círculo de estudos. Então, ela vai ter acesso à informação, mas em contrapartida, ela vai ter esse compromisso conosco de compartilhar a sua jornada, né? Nós vamos cobrar as tarefas, vamos cobrar as tarefas, né? Principalmente as tarefas práticas, porque são elas que vão servir como um termômetro dentro de todo esse processo. E a nossa intenção é qual? Que no final desses 9 meses, a pessoa que passou por esse círculo, ela tenha condições de reavaliar o tipo de conexão que ela pretende estabelecer com a deusa. Se é uma conexão ocasional, se é uma conexão devocional, ou se é uma conexão sacerdotal, né? Nós costumamos dizer que o círculo de Tadoforos, ele não é um círculo iniciático, ele é um círculo de estudos, mas ele pode se tornar porta de entrada para uma série de possibilidades.
Fora o círculo de Dadoforos, o que mais você oferece que as pessoas podem participar?
Olha, desenvolvo um trabalho muito bacana com um podcast, que é um podcast que eu desenvolvi, chamado Entre Caminhos, Chaves e Portas. Ele é um podcast de meditações guiadas com a deusa.
Que lindo!
Então esse podcast, ele é mais um trabalho devocional que eu desenvolvo com muito amor com a para a deusa, aonde eu abordo, através dessas práticas meditativas, diversos epítetos da deusa, para que a pessoa que vai entrar em contato com esses epítetos específicos tenham a possibilidade de vivenciar essas energias. Né? Então, existe um podcast Entre Caminhos, Chaves e Portas, que é um trabalho muito interessante para aquelas pessoas. É uma ferramenta muito bacana, na verdade, para quem deseja fortalecer suas conexões junto a Deus, né? Tenho também um outro trabalho chamado de As Bênçãos de Hecate, que é um outro trabalho devocional que eu realizo todas as segundas-feiras, aonde eu me abro para receber o nome de todas aquelas pessoas que desejem receber as bênçãos da deusa. Pessoas que estejam passando por momentos que sejam momentos um tanto quanto complicados. Pessoas que, de um modo geral, sentem a necessidade de ter esse acolhimento da deusa. Então, eu possibilito também o envio dessas bênçãos energéticas todas as segundas-feiras. Tenho também as atividades abertas ao público, que costumam acontecer, né? Sempre no Santuário da Grande Mãe, porque nós temos o Santuário de Hegemone, mas o Santuário de Hegemone, ele não está aberto ao público ainda. Nós não temos um espaço físico que tenha condições de receber a todos, né? De uma forma que seja confortável. Hoje nós estamos com a sede do santuário na casa da Francine, porque nós estamos buscando ainda nos organizar. Então, por esse motivo, nós não temos condições de receber todas as pessoas que procuram por nós, né? Que desejam algum tipo de atendimento pelo santuário. O Santuário de Hecate Hegemone, ele fornece alguns serviços também abertos ao público, que são a celebração do Rito dos Fogos Sagrados. Nós conduzimos todos os anos a celebração do Rito dos Fogos Sagrados aqui em São Paulo, né? Somos
Só para
um
quem
dos
está nos
grupos que
ouvindo,
conduz.
para saber, é a lua cheia do mês de maio.
Justamente. É um rito muito lindo, porque o sentido dele é muito especial, né, Pê?
Muito, muito, muito.
É muito especial. E nós conduzimos o Rito dos Fogos Sagrados, temos esse trabalho do Círculo de Dadoforos, que também é um trabalho aberto à comunidade, e temos também o Caldeirão de Pedidos de Hecate, onde uma vez por mês, sempre na lua cheia, nós recebemos diversos pedidos que nós encaminhamos à deusa, para que a deusa possa atuar, né, de forma positiva sobre os pedidos que chegam até ela. E tenho também a Arcana, né? Que é um empório de bruxaria e catino. Isso. A Arcana é um empório também dedicado à deusa, que trabalha na confecção de itens mágicos. Só que esses itens, eles são confeccionados ritualisticamente sempre na lua negra, e permanecem sendo ritualizados de uma lua negra a outra diariamente até serem colocados à disposição. Então, tem uma série de produtos muito legais dedicados à Hecate, né? Desde a da parte da linha de consumo mágico, né? Pós, óleos, velas encantadas, até a parte de artesanato mágico e joias mágicas, né, altares portáteis, caixas de espelhos, né, uma infinidade de itens aí que também podem ser personalizados de acordo com a necessidade, não apenas dos hecatinos, mas nós também produzimos itens mágicos para outras divindades, desde que exista essa necessidade. E tenho trabalho também na tradição, recebendo, né, os buscadores. A minha função é treinar sacerdotes dentro da tradição Samothrace, e é um trabalho que eu desenvolvo também com muito carinho e amor. Eu costumo dizer que, às vezes, nem eu sei como eu consigo organizar tantas coisas para Deus, acredita?
São muitas coisas, com certeza tem mãozinha
São
dela
muitas.
para conseguir que esses fios corram bem, né? Que as linhas funcionem.
E eu só me dou conta disso quando eu passo a falar dessas coisas, igual nós estamos conversando aqui agora. Que a minha semana, ela é bem complicadinha, assim, né? praticamente todos os dias da semana eu tenho alguma atividade dedicada à deusa, porque além dessas atividades que eu compartilho aqui com vocês, eu também tenho as minhas práticas devocionais diárias. Então,
Bastante coisa. E estar aqui gravando comigo também é parte do seu
sim,
trabalho sacerdotal, né? Porque também é contar da tua experiência, do teu caminho para inspirar as pessoas. Onde é que as pessoas encontram essas informações? O podcast? Você tem um site, Patrícia?
olha, eu tenho as pessoas que se interessarem, né, que quiserem conhecer um pouquinho mais a respeito do trabalho que nós desenvolvemos aqui junto ao Santuário de Hecatigemone. São diversos trabalhos, tá? Eu acho que para ficar mais fácil, eu vou abordar cada um deles e informar para vocês onde vocês conseguem as informações, tá? Para conhecer um pouquinho mais. Bom, para aquelas pessoas que se interessarem pelas bênçãos de Hecate, que desejarem receber as bênçãos dessa deusa, todas as segundas-feiras eu procedo ao envio dessas bênçãos. O envio acontece no período da noite. As pessoas podem me contatar pelo Facebook, tá? Lá elas vão me encontrar no Facebook como Patrícia Lilith Elysium. Basta deixar o nome e o local onde se encontram para que eu possa proceder ao envio das bênçãos. Com relação ao caldeirão de Hecate, caso alguém deseje encaminhar o seu pedido para o caldeirão, né, que é o rito que o Santuário de Hegemônia realiza uma vez por mês na lua cheia, pode encaminhar também para mim pelo Facebook o seu pedido ou através do site do Santuário de Hecatigemônio. Para o Círculo de Dadoforos, maiores informações podem ser encontradas na página do Facebook do Círculo de Dadoforos. Tá? Lá na página do Círculo de Dadoforos, as pessoas conseguem conhecer um pouquinho do nosso trabalho, porque ali nós postamos algumas informações referentes ao material que é trabalhado dentro do círculo, tá? Só para fazendo um adendo aqui, todo o material que é trabalhado dentro do Círculo de Dadoforos é um material que é desenvolvido com muito carinho, que é muito bem embasado, né? Nós trabalhamos em cima dos textos clássicos da antiguidade e de todo um material que nos é fornecido também pelo Covenant e por devotos espalhados ao redor do mundo. No podcast Entre Caminhos, Chaves e Portas, ele está disponível para acesso pelo Spotify. É só acessar Entre Caminhos, Chaves e Portas que vocês conseguem vivenciar essa experiência. E quem desejar conhecer um pouquinho mais a respeito da Arcana, que é o Empório de Bruxaria e Catino, é só me encaminhar uma mensagem pelo Instagram, tá? Que ali pelo Instagram nós conseguimos conversar e eu consigo compartilhar com vocês um pouquinho de todo esse universo que envolve o nosso Empório Mágico. Tá bom?
Nossa, uma série de opções para as pessoas que sentirem este chamado a respeito desta deusa ou estejam nesse momento também escuro, difícil, entre seu, né, na encruzilhada de escolhas,
Encruzilhada,
nas
justamente.
grandes encruzilhadas da vida, de repente é ela que está também sussurrando ao ouvido de alguém que cai justamente nesse podcast. Para encontrar essa história e essas opções.
E sabe uma outra coisa que é muito curiosa também? Que é que a Tia é conhecida como a grande guia, né? E às vezes ela surge no caminho das pessoas, nem sempre para conduzir essas pessoas pelos caminhos dela. Mas ela sempre vai se fazer presente, iluminando a jornada daqueles que necessitam encontrar o seu caminho ou que necessitam retornar em alguma parte desse caminho. Ela sempre tem algo muito especial para cada um de nós. Então, é uma deusa que não deve ser temida. Mesmo que às vezes ela faça com que a gente se defronte com conteúdos que não sejam confortáveis, mas eles são muito necessários. Porque depois da escuridão sempre vem a luz.
Eu acho que a gente pode encerrar, né, com essa fala. Pati, muito, muito obrigada.
Meu amor, eu que agradeço você pelo carinho, pelo convite, tá? É É um prazer imenso. Eu me sinto muito honrada em participar com você desse bate-papo.
Muito feliz. E obrigada a você que esteve conosco, escutando até agora. Até a próxima.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com/CSN Podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.